Agora na Rádio UFSCar. Conversa Instrumental. Programa independente transmitido na 95,3 FM.
Sejam bem-vindas a mais uma edição do programa Conversa Instrumental. Meu nome é João Casimiro e você está ouvindo a Rádio UFSCar 95.3 FM. Nesta 26ª entrevista realizada aqui pelo programa Conversa Instrumental, teremos a participação do pianista e compositor Fábio Torres, que vem apresentar um pouco do seu trabalho e do seu mais recente disco intitulado De Cara para o Sol, lançado em 2017. A música que dá abertura ao programa de hoje se chama Paquito e é a faixa número 2 desse álbum. Fábio Torres, tudo bom?
Tudo bem, João, como você tá?
Tudo tranquilo. Queria começar aqui agradecendo você, a sua presença, por ter topado participar aqui do nosso programa. Queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes onde você começou a tocar e um pouco da sua trajetória com a música.
Eu me considero um pianista, porque é a minha principal atividade, porque tudo que eu faço na música é através do piano. Então, geralmente no release a gente põe pianista, compositor, arranjador, mas a minha principal atividade na música é o pianista, né? E eu comecei a estudar piano com 5 anos de idade, conservatório em Osasco, minha família morava, por iniciativa dos meus pais, porque com 5 anos a gente não quer nada, né? E eu lembro que desde pequeno música sempre foi o meu brinquedo, né? Eu acho que era uma brincadeira, eu com pouca idade eu já tocava as músicas por intuição, por ouvido. E também fiz a formação formal de conservatório, aprendi a ler, toquei Bach, toquei Chopin, toquei Beethoven. Isso tudo marcou a minha formação, né? Bem como também os grupos que eu formei a partir da adolescência, que tocavam rock, MPB, chorinho, né? Que foi aí comecei a enveredar pela música popular.
Em Osasco, que conservatório que é esse?
Chamava Conservatório Musical Vila Lobos e até hoje existe, né?
E na USP a sua opção pela composição foi por quê, Fábio? Você já era pianista, por que você não foi fazer o bacharel em piano?
Boa pergunta. Eu queria composição porque naquela época eu estava apaixonado pela composição mesmo, né? Eu estava ouvindo o Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, estava ouvindo os caras da grande música instrumentada, da grande música clássica, e eu achei que eu ia me dedicar a isso, né? Então, não é que eu não seja um compositor hoje, eu tenho meus discos de música autoral, eu faço arranjos, às vezes até para as outras pessoas.
Você fez a USP, mas depois que você se formou, você se desligou dessa coisa mais universitária, acadêmica ou não?
Sim. Eu não sei se eu fiz a coisa certa do ponto de vista do dinheiro, porque agora eu podia estar dando aula em alguma universidade, tudo, ter um emprego fixo. Mas é que, sabe o que acontece, cara? Eu sou aquariano, bem livre, né? E então eu pensei, puta, eu vou fazer um mestrado, uma pós-graduação. Eu teria condições de fazer isso, eu escrevo bem, eu gosto de escrever, sou um pensador, mas essa liberdade assim e também o contato com o instrumento é que me impediram de fazer isso. A minha vida passa muito pelo piano, né?
E essa saída das aulas virtuais, você está entrando também nessa onda?
Cara, isso para mim é uma maneira de também garantir essa subsistência, sempre, já que eu não fui para a academia. Mas eu levo muito a sério isso, cara. Eu proponho cursos que, se o cara fizer, posso te garantir que o cara vai melhorar suas ferramentas técnicas, assim, né? Então, foram coisas feitas com muito cuidado, assim.
E aí, eu lendo um pouco sobre a sua trajetória, você comenta sobre esse projeto nascente que você ganhou. Eu queria saber se isso te abriu portas para tocar com os artistas da MPB e como que foi isso.
Então, Com muito novo, com 20 anos de idade, assim, 19, 20 anos, eu comecei a trabalhar, né? Eu tive a sorte de sempre estar com músicos mais velhos e experientes do que eu. Tive essa sorte, né? Então, com 20 e poucos anos, eu entrei na Mistura e Manda, que era uma banda que eu tinha 20 anos, todo mundo tinha mais de 30, né? E na mesma época, eu venci o Projeto Nascente, que era para os estudantes da música, da música não, estudantes de qualquer estudante da USP podia se inscrever. Eu venci na categoria Música Popular. Então, assim, foi um começo de carreira muito bacana, porque isso incentiva a gente. Com 23 anos, eu fui fazer uma gravação com o Arismar, o Heraldo do Monte, o Dominguinhos, no disco do Dominguinhos. Imagina eu com 23 anos ali no meio daquele bando de fera, cara, que eram caras que eu admirava profundamente, mas imagina a bagagem que isso vai te dando. Depois eu fui chamado para tocar com a cantora Vânia Bastos. Foi a primeira gig que eu trabalho que eu fiz, que viajava pelo Brasil, a gente fazia show de piano e voz, eu tinha uma responsabilidade no palco de carregar o show sozinho com ela. Enfim, mas toda essa experiência, fiz baile com 19 anos, tudo isso aí vai te preparando para a vida de músico, né? Eu acho que é muito importante para o músico, nessa fase da carreira, entre os 18 e os 20 e poucos, ele não escolher muito trabalho, mas ele ir atrás da informação, ele trabalhar, né? Você aprende muito trabalhando. Então, eu aprendi os grandes mestres da universidade, estudava o piano erudito, mas um macete da música popular era com esses caras mais velhos que eu.
E que você ia conhecendo de um pro outro, assim, esse contato com essas pessoas é que eu queria entender como que surgiu.
João, isso é importante. E eu, inclusive, quando eu dou aula, eu falo isso pros meus alunos, né? Quando eu faço workshop e tal. Meu, você toque sempre bem, velho. Não interessa onde você tá tocando. Tá fazendo um casamento. Sabe, um moleque de 19 anos arruma um grupo de casamento pra tocar. Vai ser o primeiro trabalho dele, entendeu? Ele, não gosto dessas músicas. Mas toca direito. Vai acompanhar uma cantora num boteco pra ganhar o couvert. Vai ganhar mal, mas toca direito, porque é daí desse tocar direito que vão nascer as oportunidades. Vou dizer que eu sempre procurava tocar bem, e isso foi me sempre trazendo mais na música, entendeu?
E assim que surgiu também seu contato com a Rosa Passos, e queria entender também qual a importância dela aí na sua carreira como instrumentista.
Então, olha aí, você tá por dentro da minha carreira. Quando eu tinha 26 anos, eu falei, putz, tá muito legal, eu acompanho cantora, nossa, eu consigo fazer música muito bonita, né? Eu gostava de acompanhar, mas eu falei, eu preciso agora começar a trabalhar meu lado solista. E aí, com 27 anos, eu fiz o Prêmio Visa, o primeiro Prêmio Visa. Você já ouviu falar do Prêmio Visa?
Sim, sim.
Era um prêmio de música instrumental que se tornou muito importante. Revelou o Yamandu Costa, a Mônica Palmaso. Então, eu fiz no mesmo ano do Memari e do Amil. Olha com quem eu competi, porque eu fui para a final. Eu tinha um duo com o flautista, o Rodrigo Castro, né? E a gente foi para a final com o André Memari, o Hamilton de Holanda, o Célio Barros e o Nelson Veras. E era, assim, só menino prodígio, né? E, então, foi outra super experiência ter tocado ali no palco, competindo, que é uma coisa meio baixo astral, né? Mas, assim, mas foi legal, cara, porque nesse momento eu tava tentando me aprimorar como solista, né? E então aí foi bacana, eu diria que foi o início da minha carreira solo, aquilo ali, sabe? Entendeu? E nessa época foi que a Rosa, me indicaram para tocar com a Rosa, voltando ao que você perguntou, né? Falando, não, essa época foi bacana, saiu muita crítica de jornal. Eu não venci o prêmio, quem ganhou foi o Memari e o Célio Barros, mas assim, meu nome apareceu bastante, muita gente me conheceu através do Prêmio Visa, e a Rosa me chamou, e aí eu falei, puxa vida, olha que curioso, eu tô super empenhado nessa carreira de solista e me chamaram para acompanhar de novo. Mas aí, o que que eu ouvia? Todo mundo falava, meu, a banda da Rosa é um absurdo, é o Lula Galvão, é o Erivelton, o Jorge Helder, você tem que tocar, e a Rosa é um artista incrível. Você tem que ter, e realmente, foi uma baita de uma experiência, eu aprendi coisas ali, me aprofundei nessa coisa do jazz brasileiro, né, que a Rosa faz um jazz brasileiro, que é uma música jazzística através do ritmo do samba, da bossa. E foi incrível, porque eu me tornei o pianista dela. Conheci um universo que, não, eu vou confessar que não era muito meu, que era dessa coisa do swing, uma música brasileira, assim, usada de uma maneira jazz. Meu, foi muito uma baita de uma experiência, cara.
E caminhando, então, um pouco mais para sua história como líder e solista, você gravou um disco em 2009, né?
Isso.
Para Esquecer das Coisas Úteis. E de lá pra cá foram 8 anos, em 2017, né? Você gravou De Cara pro Sol, isso. Queria saber o que mudou no seu jeito de pensar o seu trabalho autoral desse primeiro disco pro segundo.
O primeiro disco, você vê, né? Minha formação era muito essa imersão na canção brasileira. Então eu compunha a canção e tinha o meu lado jazzístico também, instrumentista. Então aquele disco, ele mostra um pouco isso, né? Aí, como nesse meio tempo eu tenho o Trio Corrente também, que a gente vai falar, eu imagino. Por isso esse tempo que demorou para eu gravar meu segundo CD autoral, né? O segundo CD autoral eu quis fazer uma coisa bem diferente do que eu estava fazendo no primeiro e também do que eu fazia no Corrente. Então eu fiz um disco que eu digo que é um disco de música de câmara popular, entendeu? São pequenas formações, piano solo, trios de piano, contrabaixo e violão, trios de piano, flauta e cello. Mas eu acho que ele é uma continuidade do primeiro, porque você pega as músicas ali, a valsa de Cora, é uma canção instrumental, entendeu? Tanto é que o próximo, agora eu quero voltar a fazer canção misturada, vai ser um disco parecido com o primeiro. Vai ser meio instrumental, meio canção.
O que eu queria saber é como você escolheu essas 11 músicas para compor o disco?
Bom, algumas eram antigas. O De Cara pro Sol, que dá título ao CD, eu já tinha gravado com o Celso e com o Paulelli em trio. Essa é uma música que eu regravei. O Pra Esquecer das Coisas Úteis eu regravei também, porque eu queria fazer uma versão instrumental dela, né? Com arranjo para flauta, cello, clarinete, piano. Agora, Valsa de Cora era uma música inédita. Paquito, que é uma homenagem ao Paquito, eu regravei porque eu tinha gravado no Song for Mauro, o disco do Trio Corrente, que ganhou o Grammy com o Paquito. Essa música eu regravei. Mas assim, as músicas que não foram compostas para o disco foram arranjadas para o disco para a versão de piano solo, por exemplo. E tem até uns estudos, dois estudos que eu até falei, putz, será que eu gravo isso? Será que eu ponho isso no disco? Porque esteticamente são músicas muito eruditas, né? Mas eu resolvi deixar no final do disco aí aquelas duas músicas. São dois estudos, né? Bem, até um pouco chopinianos e tal.
Tem uma curiosidade que é... Você já conhecia a sua música venezuelana com o Trio Corrente e aqui aparece de novo uma música com o título de Venezuela número 2, né? Eu queria saber qual é a sua ligação com a Venezuela e com a música da Venezuela.
Então, esse ritmo que é no qual são baseadas essas duas músicas, né? Venezuelana e Venezuelana número 2, é o merengue venezuelano, que é um 5x8, rapidinho, dançado, né?
Você está sintonizada na Rádio Fiscar 95.3 FM e essa é a entrevista com o pianista Fábio Torres, aqui no programa Conversa Instrumental.
Eu conheci isso através de uma cantora chamada Maria Alejandra Rodrigues, que foi uma venezuelana que um dia foi em casa e trocamos muita ideia. Ela era fã da Elis Regina e me apresentou o disco dela. Metade do disco era nesse ritmo e eu me apaixonei por esse ritmo.
Você gravou o disco no Estúdio Cachoeira, é isso? E queria que você contasse um pouco como foi o processo de gravação, quem foram as pessoas envolvidas aí nessas coisas mais técnicas.
Eu gravei no Estúdio Cachoeira, que eu sou muito amigo deles lá, né? E numa sala em cima eles têm um S6 que eu gosto muito daquele piano. Me apaixonei por aquele piano lá, que é um Yamaha feito à mão, né? Quem gravou, quem captou o som foi o Kaká, a Camini, né? Que é um parceiro de longa data, que já fiz muita coisa com ele. E depois eu mixei e masterizei com o Adonias Júnior, né? Lá no Arsis.
As faixas que são com outros instrumentistas, você gravou ao vivo, todo mundo junto?
Ao vivo, todo mundo junto. O disco é ao vivo.
Pós-gravação, Fábio, você lançou o álbum em CD. Você acredita ainda que o CD vai existir por muito tempo? Você acha que já está obsoleto? Qual que é a sua ideia em relação a essa mídia?
João, esse disco, como ele foi lançado o ano retrasado, né? Eu prensei uma quantidade menor de CDs do que eu prensei do primeiro, por exemplo. O primeiro já está na terceira tiragem, né? E esse de 1.000 cópias, né? Esse eu prensei 500, né? E ele acabou agora, tal. Quer dizer, vendi menos, né? Por quê? Porque as pessoas estão comprando menos, as pessoas estão habituando a ouvir no streaming. E, simultaneamente, o que acontece? Os computadores estão começando a vir sem lugar para tocar CD, os rádios dos carros estão sem lugar para tocar CD, as pessoas não têm mais aquele DVD player que toca CD em casa. O que eu acho disso? Eu acho que a gente vai ter uma pobreza de informações, porque a pessoa não lê mais o encarte, então não sabe quem está tocando, não sabe de quem é a música, não sabe nem de quem é a música. Quem é um compositor, só sabe o artista que está na capa do CD, só isso que a pessoa sabe. Então isso é muito ruim. Eu acho que as plataformas de streaming têm que corrigir isso. O que eu disponibilizo? Eu disponibilizo uma página no meu site com todas as informações sobre o CD, entendeu? Porque a pessoa que está curiosa vai lá e vai saber tudo sobre o CD. E o que eu penso para nós músicos, João? A gente está perdendo, na verdade. Por quê? Porque o streaming paga muito pouco para artistas como nós, que não tem milhões de audições, entendeu? E você para de vender CD em show, que, pô, era uma excelente fonte de financiamento para novas produções. Era assim que eu encarava essa coisa de vender CD em show. Faz o caixinha e vai gravar o seu próximo CD. Agora não dá mais. Que talvez, o que aconteça? Talvez a gente consiga, em algum momento, ter audição no streaming suficiente para cobrir essa receita perdida com a venda de CDs. Mas não vai ser fácil, hein?
A sua entrevista no Instrumental Sesc, você fala lá da importância pra gente que é desse tipo de música instrumental, que é uma música que não tem um público tão grande, a importância de buscar público internacionalmente. Como que você pensa na carreira internacional e você acha que esse é um possível caminho para tentar mais visualização agora nessa nova plataforma que a gente está sendo obrigado?
Eu acho que essa é a esperança. Que seu trabalho... No começo eu falei assim, sabe? Quando eu lancei o De Cara Pro Sol, até demorei um tempinho para colocar no streaming. Mas aí agora não. Agora o que está acontecendo? O último CD que a gente lançou do Trio Corrente, que foi Trio Corrente com a Andréa Sinfônica, a gente não prensou, não fez o CD físico. Entendeu? Nós diminuímos ao máximo o custo de produção, né? Porque você economiza em arte gráfica, você economiza em direito autoral, você economiza em prensagem. E a gente diminuiu esses custos. Agora, o que acontece? A receita também será diminuída, porque a gente não vai vender o CD físico. E o que acontece? Você falou muito bem. A esperança é que chegar em mais públicos e que ser mais conhecido... É a parte boa dessa história toda da digitalização total da música. Chegar em públicos que você não tinha acesso. Agora, posso dar uma notícia que não é muito boa para os músicos, jovens músicos? O espaço é hiperconcorrido. É hiperconcorrido. Você tem que ser um mestre em comunicação e um mestre na sua música para conseguir uma carreira viável.
Apesar dessa ideia mais camerística do disco, a improvisação está bastante presente até na maioria das faixas. Acredito que posso dizer que na maioria das faixas tem alguma sessão de improvisação. Queria saber se você acredita que existe uma improvisação com características brasileiras e se... como que você vê isso?
Eu acho que isso é um processo em formação, né? É um processo em formação. Cada um que chega e estuda a música brasileira, o jazz brasileiro, a música instrumental brasileira, como diria o Hermeto, a música universal, né, que ele chama de música universal, cada um que vai se debruçar sobre isso vai dar sua contribuição para essa improvisação brasileira. Então, por exemplo, os chorões eram improvisadores, eles improvisavam dentro daquela realidade ali, faziam variações de tema, improvisavam, né? Diz a lenda que o 1-0 nasceu de uma improvisação, que foi se cristalizando, entendeu? Então, assim, você tem um caminho brasileiro, principalmente rítmico, né? Agora, harmonicamente, você também tem coisas brasileiras, assim, tem. É que o que, que acontece, né? A grande escola de improvisação jazzística, que foi o bebop, ela acabou tendo influência sobre a música brasileira também, através de caras como Severino Araújo, através da música do Nordeste, Dominguinhos, o próprio Luiz Gonzaga. Todo mundo teve influência do bebop, né? Só que a gente, como diria Mário de Andrade, fez a antropofagia, a gente interiorizou aquilo, abrasileirou e fez da nossa maneira, né? E isso está acontecendo hoje, agora, quando você pega os jovens músicos de Tatuí, entendeu? Que ouviram o Hermeto, estão na hora de improvisar, você vê que o cara não está indo para um caminho do bebop, né? E são ondas, eu acho que são ondas. Tem hora que a gente fica mais internacional e pega mais influência de fora, tem hora que a gente se fecha mais. O Hermeto foi um cara que chegou um momento que ele quis se fechar, mas você acha que ele não estudou o bebop? Ele tem o bebop também, entendeu? Então ele foi uma decisão racional, ele falou, não, eu quero fazer uma música instrumental brasileira, genuína. Então eu também tive essa vontade, eu estudei muito jazz e tirei solo dos grandes pianistas, mas eu queria fazer uma música minha, queria fazer uma... Eu tirei solo do Hermeto, tirei melodias de choro inúmeras, a música dos sonfoneiros nordestinos, isso tá na minha improvisação, com certeza.
Certo. Eu queria propor uma imagem aqui, que seria... Você tá indo lançar esse seu disco numa praça pública. Antes de passar o som... Alguém chega perto de você ali no piano e te pergunta: que tipo de som vai rolar hoje aqui? Como você responde para essa pessoa que você não conhece, que você não sabe se é musicista ou não?
Eu falaria para ele: olha, é música bonita. Que a estética e a beleza tem uma coisa que quer ser universal, né? Que a gente vai para a Índia e vê um monumento e fala: putz, isso é bonito. Aí você vai para Espanha e ver uma catedral gótica e fala, isso é bonito. E porque a beleza ela quer. Então, né, eu falaria, em primeiro lugar, isso aqui é música bonita. Senta aí e que é uma música que vai tentar te tocar. Para uma pessoa que não conhece música, né? Eu sabe, essa questão da nomenclatura, João, é um grande problema para a música brasileira, eu diria, sabe? Porque o que acontece? Se você fala jazz, as pessoas já têm uma comunicação, uma imagem imediata da música em qualquer lugar do mundo. Fala jazz em Moscou, o cara já tem uma coisa que ele preconcebida. Agora, nós fazemos o quê? Um jazz brasileiro? O meu disco é um jazz brasileiro? Eu acho uma palavra incompleta para falar. Eu diria até que o Trio Corrente faz um jazz brasileiro. Agora... Meu disco não é é difícil de cara ter... Olha que problema você me arrumou agora, cara.
Então o que eu queria fazer, a outra provocação, é... O que você acha que é música instrumental brasileira?
Então, a música instrumental brasileira é um nome eficiente, né? A gente... Eu diria que a música instrumental brasileira é o jazz brasileiro, entendeu? Agora, qual que é a limitação da música instrumental desse nome? Primeiro que é um nome meio ruim, né, que ele não, ele, a gente acabou ficando, eu não sei se ele é um nome muito, meio ruim, ou se essa música não conseguiu ser suficientemente difundida, né, essa música que tem como pais, né, o Hermeto, o Quarteto Novo, o Heraldo, o Raul de Souza, nessa geração, o Ayrton Moreira, né, que começaram a criar isso que a gente chama de música instrumental brasileira. Eu acho que você está muito certo de levar os Chorões aí no seu programa. Eles são música instrumental brasileira também, né? Embora eles tenham uma marca que é maior do que a música instrumental, que é o choro, né? Você fala choro também, as pessoas têm uma referência muito clara do que é o choro, né? Agora, qual que é a deficiência, por exemplo, desse rótulo da música instrumental brasileira? E se o meu disco com cantor? Aí não é mais música... Aí como é que faz? Eu já não sou mais música instrumental brasileira. Pô, mas as cantoras, de repente a cantora fez um vocalize lá, e aí não... Como é que, né? Então, os nomes são sempre... tem sempre uma deficiência perante a realidade, porque os músicos, quando eles vão inventar uma coisa, eles não estão pensando que vai encaixar nisso, vai encaixar naquilo, entendeu? Mas assim, eu acho que música instrumental brasileira é bem abrangente e tem, assim, é claro que a gente tem a referência do que é isso, né? Você mesmo falou, você tem um programa de música instrumental brasileira.
Como que você acha que está o atual cenário dessa música instrumental brasileira, ou desse jazz brasileiro, ou dessa música universal?
Olha, João, essa é uma música que sempre vai existir, sempre vai se renovar, né? Porque ela é muito verdadeira, né? Mas eu acho assim, que a gente está lutando e brigando, né? Sempre a gente tem os nossos heróis, que são o Hermeto, o Egberto, né? Que são pais dessa música. Agora você tem também novas estrelas em ascensão, você tem o Hamilton de Holanda, o Yamandu, o próprio Tru Corrente, e você tem muitos jovens músicos tocando muito bem, né? Você sabe disso, você é um jovem músico que toca muito bem, tem o seu grupo Noneto. O que está faltando um pouco é a gente conseguir ter um pouquinho mais de sustentabilidade para essa música, sabe? Para ela não ser um sofrimento, para ela ser uma alegria também, para você poder ter mais condição de ter uma carreira. E o que eu falo sempre? Cada um que vai lá no exterior e toca lá no festival, não sei das quantas, festival da Couve lá, e faz um show bacana, a gente não tem que ficar com inveja, a gente tem que falar, meu, abriu um espaço para o músico brasileiro. Porque é assim que funciona. Quando o cara vai lá e faz uma porcaria, ele fala, puta, esses brasileiros não tocam nada. Quando alguém vai lá e faz um showzaço, fala, o que mais tem aí nesse país que os caras vieram aqui e quebraram tudo? Entendeu? Então a gente tem que... Meu, não vai morrer. Não vai morrer. É uma música muito verdadeira. É uma música que está se renovando constantemente. Né? E eu espero que a gente tenha sempre mais público, né? Para que não seja sofrida a carreira do músico brasileiro, que às vezes é, né?
Tá certo. Então, Fábio, queria agradecer a presença aqui no programa Conversa Instrumental e parabenizar você pelo disco, que tá muito bonito.
Muito obrigado, João. Boa sorte pra você, pro seu programa, como músico, como entrevistador, e te parabenizar pela inteligência do bate-papo aí, das perguntas.
Acabamos de ouvir a entrevista com o pianista e compositor Fábio Torres. Essa entrevista foi gravada em janeiro de 2019 e você está ouvindo a Rádio Fiscar 95.3 FM. Para conhecer mais sobre o artista, acesse fabiotorres.com. A música que estamos ouvindo e que encerra o programa de hoje se chama Pra Esquecer das Coisas Úteis. Meu nome é João Casimiro, este foi mais um programa Conversa Instrumental e, para falar comigo sobre indicações, sugestões ou qualquer outro assunto, basta enviar um e-mail para conversainstrumental@gmail.com ou pelo meu Instagram, que é o joaocasimiro.baterista. Também é possível ouvir os mais de 50 programas anteriores no meu site joaocasimiro.net/conversainstrumental. E aos poucos estou disponibilizando estes programas através do aplicativo Spotify, na área de podcasts. Você também pode ouvir ao vivo a Rádio Fiscar através do aplicativo da rádio no seu celular. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.